10:30, 10:30, hoje é segunda, 24 de outubro de 2022, está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Dois adolescentes morreram vítimas de um acidente na região de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, esses dois adolescentes morreram em um acidente registrado na rodovia PR-444 em Mandaguari. Foi ontem esse acidente. As vítimas, ambas com 16 anos, estavam em uma motocicleta. Os jovens bateram de frente contra uma picape com placas da cidade de São Pedro do Ivaí. Com o impacto da batida, a picape e a motocicleta ficaram destruídos e os dois jovens morreram na hora. O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos, os adolescentes moravam em Mandaguari e estariam voltando de uma festa. A princípio, segundo o motorista da picape relatou, a PRE, ele seguia no sentido Arapongas quando a motocicleta teria invadido a pista contrária. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar as causas desse acidente. Lucian, e uma outra informação, nós trouxemos várias vezes o assunto do caso Sevilha aqui no CBN Paraná. O julgamento do caso Sevilha chegou ao fim da madrugada de sábado, depois de 18 dias de júri. Dois dos três réus foram condenados. O Conselho de Sentença decidiu pela condenação do acusado de ser um dos executores de Sevilha a 32 anos e 8 meses de reclusão, mais 320 dias multa em regime inicial fechado. O acusado de ser o mandante do assassinato foi condenado a 30 anos de reclusão em regime também inicial fechado. O terceiro réu no julgamento, acusado de ser o intermediador entre o executor e o mandante do crime, foi absolvido pelo júri. Os dois réus cumpriam prisão domiciliar, aliás, que foi convertida em prisão preventiva. Este foi o julgamento mais longo registrado em Maringá. No Paraná tem-se o registro do julgamento do caso Evandro, que durou 34 dias. Os advogados de defesa dos réus condenados informaram que vão recorrer da decisão, Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Está aí, então, demorado, mas concluído este julgamento do caso Sevilha, lá em Maringá. 10:33, o GAECO cumpre 5 mandados de busca da segunda fase da Operação Sangria. Os alvos são 3 clínicas médicas que prestavam serviços para o sindicato acusado de desvios de recursos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A segunda fase da Operação Sangria foi realizada nessa manhã pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, aqui em Londrina. A ação investiga possíveis desvios de recursos do Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos e Similares de Londrina e região. Nessa nova etapa, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em 3 clínicas médicas que atendiam ao sindicato e em 2 residências. Que seriam dos administradores dessas companhias. As investigações apuram suposta participação das empresas que teriam emitido documentos falsos que beneficiariam a entidade, como destaca o promotor Leandro Antunes.
Sim, é a segunda fase da Operação Sangria, que investiga eventuais desvios no Sindicato dos Vigilantes de Londrina. Nós constatamos, após a deflagração da primeira etapa, a eventual participação de clínicas de saúde nos desvios que estão sendo investigados no sindicato. Daí foram colhidos diversos elementos e solicitado, então, ao juízo o cumprimento de mandados de busca e apreensão na data de hoje.
O objetivo dessas buscas é localizar e apreender documentos médicos, cadastros de pacientes, notas fiscais, comprovantes de prestação de serviços, dispositivos eletrônicos como celulares e computadores, entre outras provas que possam ajudar nas investigações. A Justiça definiu ainda que imóveis, veículos e valores desses investigados fossem alvo de sequestro e bloqueio, atingindo um limite de aproximadamente R$6 milhões. Essa quantia seria correspondente ao que, a princípio, teria sido desviado do sindicato, segundo as apurações. Lucian.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Corpo de turista canadense que caiu nas cataratas do Iguaçu é identificado pelo Instituto Médico Legal. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O corpo do turista que caiu nas cataratas do Iguaçu na última segunda-feira, dia 17, foi identificado na manhã desse domingo. Conforme o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu, o exame papiloscópico identificou pelas digitais Kishan Sarak, de 58 anos. A situação aconteceu no lado argentino das quedas, na cidade de Puerto Iguaçu. Conforme testemunhas, o homem subiu na grade de proteção de uma das passarelas superiores do Salto Bossete para tirar uma selfie e acabou se desequilibrando. Equipes de socorro que atuavam no Parque Nacional do Iguaçu, do lado argentino, fizeram buscas para tentar encontrar a vítima, mas a vazão do rio estava em torno de 5 milhões de litros d'água por segundo, o que dificultou o trabalho. O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu encontrou o corpo no Rio Iguaçu no início da noite de terça-feira, dia 18. Eles acreditavam que se tratava do turista que caiu no mirante e agora foi confirmado. De acordo com o Instituto Médico Legal, o laudo apontou que a causa da morte foi realmente afogamento. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 36 minutos. Um caminhoneiro foi mantido em cárcere privado por 15 horas lá em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O caso aconteceu na madrugada de sábado. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão trafegava pela BR-277 em São Luís do Purunã, quando foi abordado por 3 homens que estavam em um carro. Segundo a vítima, um dos suspeitos estaria armado. Os envolvidos roubaram o caminhão e levaram a vítima até uma casa no bairro Chapada, aqui na cidade de Ponta Grossa. O caminhoneiro foi mantido em cárcere privado e vigiado pelos bandidos. 15 horas depois, após um momento de distração dos bandidos, né, o caminhoneiro conseguiu fugir e pedir ajuda. A polícia militar foi até o local, mas ninguém foi localizado. O caminhão roubado estava carregado em farelo de soja e as equipes da polícia seguem com as investigações a respeito deste caso. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Mais de 4 anos depois da morte de Isabelle Cristine Santos, em Pontal do Paraná, youtuber, o réu do caso vai a júri popular. Nesta segunda-feira, o Everton Vargas, apontado como culpado por matar a youtuber que tinha 14 anos, vai responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e porte ilegal de arma de fogo. O julgamento que acontece na cidade de Pontal do Paraná começou às 9 horas da manhã, deve se estender ao longo de todo o dia. A morte da garota, que produzia o canal Isa Top Show, com entrevistas com cantores e personalidades do meio musical, comoveu as cidades do litoral paranaense. De acordo com o inquérito policial, Everton e o irmão Cleverson Vargas estavam em Pontal do Paraná quando cruzaram com o veículo onde estava a adolescente e a família. Pelo menos 3 tiros foram disparados e um deles pegou na cabeça de Isabelle, que chegou a ser socorrida, mas morreu no mesmo dia em decorrência dos ferimentos. Cleverson é acusado de embriaguez ao volante e cumpriu prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica até a data do julgamento. O júri popular deveria ter acontecido no dia 7 de março, mas foi adiado para outubro para que algumas imagens da reconstituição do crime fossem incluídas neste processo. Então hoje é o julgamento, júri popular, de Everton Vargas, aquele que atirou, apontado como culpado por matar essa youtuber. 10 horas e 39 minutos. Chuva de granizo assustou moradores de São Mateus do Sul e Antônio Olinto. Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Uma forte chuva de granizo com pedras de gelo do tamanho de bolas de gude que caiu ontem à tarde em São Mateus do Sul e também no interior do município de Antônio Olinto, assustou moradores e causou alguns prejuízos, como o destelhamento de casas. As localidades de Tesoura, Santana e Lajeado foram as mais atingidas pelo temporal em São Mateus do Sul. Estradas rurais ficaram parcialmente interditadas por conta dos galhos de árvores que caíram e se espalharam pelas vias. O grande volume de água formou enxurradas, mas de acordo com a Defesa Civil de São Mateus do Sul, não há registros de pessoas feridas ou de prejuízos maiores por conta da tempestade. O meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Knaip, disse que a formação da tempestade pegou de surpresa os próprios meteorologistas, já que a previsão era de tempo aberto e sem ocorrência de chuva na região. Moradores de Antônio Lindo também registraram imagens da chuva de granizo. Os relatos são impressionantes por conta da força, da intensidade da chuva, e por lá também houve prejuízos, principalmente com destelhamento de casas na área rural do município. E no sábado, em Prudentópolis, na região central do estado, um homem de 39 anos morreu ao cair de um telhado de cerca de 5 metros de altura quando fazia reparos na estrutura causados justamente pelas fortes chuvas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender a situação, mas a vítima morreu no local antes da chegada do socorro. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o primeiro CBN Paraná desta semana, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.